Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo anula a decisão do Tribunal de Contas da União que negou segunda aposentadoria a servidor.
Exposição à fumaça de cigarro garante insalubridade à empregada de tabacaria em aeroporto no Pará.
Deputado federal é condenado por declarações contra homossexuais.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu o direito à segunda aposentadoria de um servidor que teve o benefício cassado sob a justificativa de que os proventos de aposentadoria não podem ser acumulados.
No caso, o homem já havia adquirido o direito à aposentadoria por invalidez antes da publicação de emenda constitucional que veda a acumulação de proventos, o que, segundo o ministro, isenta o trabalhador de qualquer prejuízo. Gustavo Fernandes.
O homem se aposentou por tempo de serviço em março de 1993 e em fevereiro de 1999 foi aposentado por invalidez. A segunda aposentadoria chegou a ser registrada pelo TCU em 2007, mas foi cassada posteriormente sob a justificativa de que os proventos de aposentadoria não podem ser acumulados. O ministro Luiz Roberto Barroso esclareceu que o trabalhador já havia adquirido o direito à aposentadoria por invalidez antes da publicação da emenda constitucional número 20 de 1998, não podendo ser prejudicado pela demora da administração em reconhecer essa situação e publicar a concessão do benefício.
Um ex-agente da Polícia Federal que tentava ser reintegrado ao cargo teve mandado de segurança negado pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça.
O agente foi acusado de ter recebido dinheiro de organização criminosa, supostamente dirigida por Carlinhos Cachoeira.
Em troca, ele forneceria informações privilegiadas sobre operações da Polícia Federal que pudessem afetar as atividades da organização. Tiago Gomide.
O ex-agente queria a suspensão do processo administrativo até o trânsito em julgado da ação penal. Mas o relator do caso, ministro Mauro Campbel Marques, considerou desnecessária a suspensão, já que há independência entre a esfera penal e a administrativa. O ministro lembrou que essa independência permite à administração pública punir disciplinarmente o servidor sem ter que esperar o desfecho do processo penal, ainda que, em tese, a conduta investigada configure crime.
Um café localizado no aeroporto de Belém do Pará foi condenado a pagar adicional de insalubridade a uma empregada.
A mulher, enquanto realizava suas atividades, era exposta à fumaça de cigarro, charuto e cachimbo.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Ao recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa alegou que não há previsão legal de que a fumaça de cigarros, charutos e cachimbo seja insalubre. O relator do caso na quarta turma, ministro Fernando Eizuono, afastou o argumento do empregador, já que a CLT não prevê quais agentes nocivos à saúde são considerados insalubres e, portanto, negou o pedido da cafeteria.
A sexta vara cível do Fórum de Madureira, no Rio de Janeiro, condenou o deputado federal Jair Bolsonaro por declarações contra homossexuais.
Com a decisão, ele terá de indenizar em R$150 mil por danos morais o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, criado pelo Ministério da Justiça.
A ação civil pública, ajuizada por 3 grupos que defendem a comunidade LGBT, teve como base as declarações do parlamentar em um programa de televisão veiculado em março de 2011. Uliana Gomes.
Em defesa, o deputado Jair Bolsonaro alegou que detém imunidade parlamentar, o que não foi acolhido pela juíza. Ela destacou que a imunidade parlamentar não se aplica ao caso, já que o réu fez declarações de cunho pessoal e não institucional. Cabe recurso da sentença.
Em Santa Catarina, a justiça entendeu que um bebê pode ser vítima de homicídio a partir do início do parto.
Com a decisão, uma médica será responsabilizada pela situação vivida por uma gestante, que chegou ao hospital e não teve o atendimento correto. Jorge Macedo.
A médica que estava de plantão delegou o caso a uma enfermeira do setor que, ao perceber a gravidade do quadro, recorreu à obstetra. Ela ignorou o chamado e encerrou o expediente. A equipe, então, optou por encaminhar a paciente para outra unidade de saúde, mas o bebê morreu logo após uma cesariana. A médica foi condenada a 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção por homicídio culposo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.